campo, uma novidade, Kaique faz dupla de ataque ao lado de Yuri Alberto, jovem Kaique, não teve tantos minutos assim na era Dorival e agora já começando como titular no primeiro jogo de Fernando Diniz no comando do Corinthians. Yuri Alberto, que era dúvida pro jogo de hoje, ficou de fora das últimas atividades antes da viagem à Argentina, teve um problema no siso, teve que retirar o dente do siso, estava com muitas dores e teve que passar por esse procedimento, mas foi relacionado, viajou e agora aparecendo também no time titular. É o primeiro Corinthians de Fernando Diniz. Alguns torcedores um pouco ressabiados, com o pé atrás, meu caro José Manuel de Barros, outros confiantes, achando que pode dar certo. Fato é, o Corinthians precisa, com o técnico ou com outro, começar a vencer na temporada, José Manuel.
Bom, a ausente, assim, desfalque, o maior desfalque é o Memphis Depay, né? Seria assim, porque até o Carrídio, eventualmente, pode voltar a ser titular no Corinthians, mas, digamos assim, dos últimos jogos não vinha com a titularidade absoluta. Parece que a grande ausência mesmo é o Memphis Depay, né? De resto, dá pra dizer que é o time titular do Corinthians nessa estreia da Libertadores, mano?
Exatamente. Mudanças que sempre vem no meio de campo, né? Claro, com o Memphis Depay ausente, sempre fica a dúvida quem vai formar a dupla de ataque com o Yuri. Hoje o Kaique foi o escolhido. Memphis, que deve ainda ficar mais um tempo fora de combate e corre contra o relógio também, porque tem contrato com o Corinthians até o meio do ano, pode estar vivendo os seus últimos momentos com a camisa do Timão, caso não aconteça a renovação. E no meio de campo, Carquinho no banco de reservas, como você destacou, José Manuel, e Bidon e Garro jogando juntos. O Fernando Diniz falou na coletiva de apresentação como ele vê o Garro como um jogador interessantíssimo, com ótimas qualidades e que quer recuperar o bom futebol do argentino camisa 8 do Corinthians. Aparece hoje ao lado de Breno Bidon e formando também o meio de campo ao lado do André e do Ranieri. Deve ser uma equipe um pouco mais retraída em comparação ao que a gente conhece do Fernando Diniz, muito por conta da prioridade que o Corinthians tem nesse momento de conquistar o resultado. Começar a Copa Libertadores com o pé direito, com 3 pontos fora de casa e, é claro, encerrando esse incômodo jejum de vitórias que o Timão vive nesses últimos 9 compromissos, não conseguiu vencer nenhum, não vence desde o triunfo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. Um longo tempo incômodo e que o Corinthians quer terminar com isso hoje, meu caro José
Manuel. São 9 jogos, né, Boni? 9 jogos. Somando aquele da Portuguesa para dar 9,
isso,
né? Que o Corinthians
isso.
Empatou no tempo normal e depois foi para os pênaltis, né?
Exatamente.
E passou, mas são 9 jogos sem vencer. A Platense já não vence há 6 jogos também, né? E eu tava pesquisando aqui, você também fez a mesma coisa, 1 vitória em 9 jogos. Ou seja, os dois não está lá muito bem, não, né? Você até justificou, a Platense conquistou um título, desmontou praticamente o time, né? É um time totalmente reformulado. O Corinthians, a mudança principal é no comando técnico. De resto, não mudou muito, não, e não deve mudar, né? Não está com bala na agulha para reformular, não. E, assim, quando vem um cara lá do futebol inglês, o Lingard, se bem que não veio do futebol inglês, né? Veio da Coreia, ou seja, já está numa descendente. Banco de reservas hoje, né? Pelo jeito, vai ter que mostrar serviço ainda, né? O que o pessoal tá falando do Lingard lá nos treinos do Corinthians, nessa chegada dele? Demorou demais para ter condição de jogo. Achei que quando tivesse já ia entrar ali para jogar mesmo, né? Mas pelo menos até agora não conquistou os treinadores ainda não, né?
Sobre a Platense tem números interessantes. São, na temporada, 13 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. E aí é que chama atenção. 7 gols marcados e 7 gols sofridos da equipe argentina. Não vence as 6 partidas, vem de uma sequência ruim. 6 jogos sem vencer, com 4 empates e 2 derrotas. Momento também de instabilidade da equipe argentina, mas que tem o fator casa, o seu torcedor e justamente o fato de disputar a Copa Libertadores pela primeira vez como grandes motivadores para enfrentar o Corinthians na noite desta quinta-feira. E sobre o Lingard, José Manuel, é um cara que impressionou nos primeiros momentos, nos primeiros treinos, a comissão técnica do Dorival Júnior. Demorou muito a estrear, porque teve que passar, por um processo de recondicionamento físico, e 2, a demora nos trâmites burocráticos para que pudesse ser registrado no boletim informativo diário da CBF, tirar documentos para que pudesse trabalhar aqui no Brasil, visto de trabalho, e aí sim, para que pudesse estar tudo certo, e aí sim ser registrado e pudesse estrear com a camisa do Corinthians. Jogou na reta final o segundo tempo inteiro do duelo contra o Fluminense, a derrota por 3-1, e já começou como titular contra o Internacional. Ainda falta um pouquinho do físico, deu para observar pelo menos falta recuperar um pouco do ritmo de jogo por conta do tempo de inatividade, mas está tudo certo com ele. Aí é a opção técnica do Fernando Diniz também, que já chega, começa também a entender o seu elenco, quem que tem à disposição, quem que está 100%, quem que ainda precisa de mais um pouco de tempo para recuperar a sua melhor condição física, porque o Corinthians tem uma sequência bastante complicada ainda nesse restante de mês de abril. Tem o Palmeiras, clássico no final de semana, derby, tem outros dois compromissos pela Copa Libertadores, lembrando que o Santa Fé e o Peñarol completam o grupo E, que está o Corinthians e também Platense, tem confronto pela Copa do Brasil, que é contra o Barra, que é uma equipe muito mais frágil que o Corinthians, pelo menos na teoria, mas a gente sabe que essas fases de mata-mata são bem traiçoeiras, esses momentos do mata-mata são bem traiçoeiros, e Vasco da Gama e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. No total, 9 jogos, 9 compromissos do Corinthians no mês de abril, contabilizando também as partidas que já foram disputadas. Ou seja, é uma sequência complicada, não tem tempo para trabalhar o técnico Fernando Diniz, vai ter que encontrando as suas melhores peças e as suas melhores condições com o bonde andando, meu caro José Manuel. E é claro que Lingard no banco hoje, cair como titular, é uma surpresa para muita gente, mas é o Fernando Diniz já tentando entender o que pode usar de melhor nesse início no Timão.
Bom, Bruno Prato, o Diniz mal chegou, já comanda o time em estreia de Copa Libertadores da América. Ok, é contra o Platense, campeão do Apertura do ano passado, disputa pela primeira vez a Libertadores, time reformulado, mas é argentino. E o jogo é na Argentina. Como é que você está vendo a estreia do Corinthians, a estreia do Fernando Diniz no jogo desta noite? Boa noite, Bruno.
Boa noite, Zé Manuel, boa noite a todos. É um jogo, é que o Corinthians ele não vem bem, né? E não é também por isso trocou de treinador, né? Saiu o Dorival Júnior, entrou o Fernando Diniz, porque não vencia 9 jogos, então é um time que não vem bem. É, o Diniz teve pouco tempo para treinar. E o jogo de hoje não deve ser um jogo fácil, porque o Platense, ele ganhou a Apertura no primeiro semestre do ano passado, como você falou, aproveitou muito dos mata-matas, né? Ele não classificou tão bem no seu grupo, né? Na Argentina são 2 grupos de 15, e classificam 8 de cada grupo e depois tem mata-mata. O Platense foi passando no mata-mata e conquistou o título. Mas é um time que vai jogar pela primeira vez a Libertadores. É um jogo especial pro Platense, é um jogo importante pro clube argentino. Então deve dificultar bastante pro Corinthians. E o Corinthians não tá naquela fase que você confia, né? Ele vai lá, vai dominar o adversário. Corinthians não passa toda essa confiança, não. Deve ser jogo duro, jogo difícil.
Eu quero te ouvir sobre o grupo do Corinthians, por isso que eu vou pedir pro Pedro Henrique Sperber passar o grupo do Corinthians na Copa Libertadores da América, os 2 jogos de abertura desse grupo hoje, né, PH? Comigo aqui, com o Bruno, com o nosso Victor Boni, com você, claro, tem daqui a pouco Platense e Corinthians.
Isso, exatamente, 9 horas da noite esse jogo na Argentina, Platense e Corinthians, e os outros 2 componentes do grupo também jogam às 11 horas da noite, Santa Fé da Colômbia e Peñarol, esse jogo 11 horas lá no Eucampín, em Bogotá.
Tá certo. E os 2 próximos jogos do Corinthians em casa. Corinthians e Santa Fé na quarta-feira da próxima semana. E depois no dia 29, que também será uma quarta-feira. Na quinta-feira, dia 30, né? O outro jogo, Platense Santa Fé, que será numa quarta. Na quinta-feira, dia 30, o Corinthians recebe o Peñarol. Quais são as possibilidades do Corinthians nesse grupo de passar a próxima fase, Bruno Prado?
Acho que são boas. Não é um grupo fácil, né? Não é um grupo tranquilo. Tem grupos aí bem mais tranquilos, acho que o Palmeiras é mais tranquilo, do Fluminense também. O Flamengo, mais ou menos, o Flamengo tem um time fraco que é o Cusco, acho que o jogo mais difícil, em relação ao Cusco, a dificuldade era a altitude, o Flamengo passou bem. Então, do Corinthians não é um grupo fácil. Vamos ver direitinho como vai ser o Platense, hoje a gente vai ter uma ideia, mas o Santa Fé e o Peñarol são times que brigam para classificar. O Santa Fé ficou fora das últimas edições da Libertadores, mas ele disputa com certa frequência, já ganhou uma Sul-Americana, já jogou com o Corinthians em Libertadores, não vai aqui? Eu ia falar que não faz tanto tempo, mas faz, foi lá 2016, já tem uns 10 anos já isso aí. Eu lembro que o Corinthians não venceu lá em Bogotá, ele empatou o jogo em Bogotá, foi um jogo difícil pro time do Corinthians, né? Os times colombianos dificultam.
E chegou nas quartas, se não me engano, Bruno, também em 2013, se não me falo memória, 2014,
sim,
alguma coisa.
Foi.
Eliminou o Grêmio.
Em 13 ele foi semifinalista, foi semifinalista, perdeu pro Olímpia, depois o Olímpia perdeu a final pro Galo. Ganhou a Sul-Americana em 15 e teve uma quarta de final contra o seu time, não foi? Em 2015? Não foi?
2015, Inter exatamente, e Inter e Santa Fé. Lembra aí o gol da vitória, saiu o gol contra do zagueiro, que parecia ter sido do Rafael Moura, mas foi o gol contra.
Sim.
Isso aí como
nos outros 14 então jogos, o Santa Fé ganha 4.
É um time retrospecto que recente
ganha
não é bom
também, tá igual Corinthians e Platense.
É, retrospecto recente não é bom. E o Peñarol Ele até fez boa figura nos últimos anos.
O Penharol, né, já tem mais vitórias. Também, sim, disputa o campeonato uruguaio,
que é mais fraco que o colombiano.
É. Aí já é o contrário. Ele perdeu 3 nos últimos, sei lá, 9, 10 jogos.
É, o Penharol, nas últimas 2 edições, ele foi bem. Porque o Penharol, ele
perdeu
raramente...
3, não. Perdeu 2, empatou 1, perdão.
O Penharol, raramente, ele passa da fase de grupos. Mas nas últimas 2 edições, ele passou. Em 2024 foi até a semifinal, ano passado foi até as oitavas. Então o Penharol é um time que vai dificultar. Esse grupo do Corinthians não é um grupo fácil, não. O Corinthians vai ter que jogar bem, vai ter que melhorar o seu desempenho para passar.
Tá certo. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube agora? Vamos falar dos outros clubes brasileiros que disputam Sul-Americana e Libertadores. Quem jogou dos clubes de São Paulo, quem entrou em campo primeiro na semana foi o São Paulo, jogando em Montevidéu pela Sul-Americana. E agora volta a campo para jogar sábado pelo Brasileirão. Informações do São Paulo a pedido do Victor Boni, chegando com Giovanni Chacon.
É isso, meus amigos ligados aqui na Jovem Pan, forte abraço para vocês. A equipe do São Paulo volta a campo no sábado contra o Vitória e nessa quinta-feira voltou aos treinamentos, voltou a fazer os treinamentos habituais nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. São Paulo que vai treinar ainda pela manhã nessa sexta e logo na sequência viagem para até Salvador, onde vai enfrentar o Vitória no sábado. São Paulo tentando emplacar a terceira vitória consecutiva. Venceu o Cruzeiro no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, goleada por 4-1, e depois uma vitória magra, é verdade, mas importante na Copa Sul-Americana contra os uruguaios do Boston River, 1-0. Então São Paulo buscando mais uma vitória agora contra a equipe do Vitória da Bahia. Agora, fora de campo, as notícias do São Paulo, porque uma votação para expulsão confirmou a expulsão de 2 integrantes envolvidos nos escândalos de ingressos recentemente divulgados nos últimos meses, envolvendo Mara Casares, ex-mulher do ex-presidente empichado Júlio Casares, e também Douglas Schwartzman, que é uma figura muito conhecida no clube e que estava atuando mais ainda em Cotia, na categoria de base, com os jovens atletas que são a galinha dos ovos de ouro da equipe do São Paulo. Ambos foram expulsos do clube com mais de 70% de votação a favor da expulsão desses 2 indivíduos que estavam então envolvidos nesse processo de investigação quanto à venda ilegal de ingressos e de camarotes no estádio do Morumbi. Então, o São Paulo dentro de campo, para lá e para cá, ativo, fora de casa o jogo e também fora de campo, problemas que continuam aparecendo e quem sabe sendo resolvidos no tricolor paulista.
Muito obrigado, Giovanni Chacon, falando do São Paulo, um dos poucos brasileiros que venceram, tanto na somando Libertadores e Sul-Americana, dos que entraram em campo até agora, só São Paulo, Flamengo e Mirassol venceram. O Boni falou aqui, ó, só os grandes venceram, tal, né? É claro que Corinthians não entrou em campo ainda, Botafogo está empatando, e você deu um dado interessante, os que enfrentaram os venezuelanos agora, ninguém ganhou ainda, hein?
É, por enquanto não, né? Teremos 4 duelos entre Brasil e Venezuela nesta primeira rodada, juntando Libertadores e Sul-Americana. Até agora o Fluminense empatou com o La Guaira, o Atlético perdeu para o Puerto Cabello, o Botafogo está empatando com o Caracas, né? Estamos assistindo o jogo aqui, e teremos Carabobo e Bragantino. Por enquanto, 2 empates, 1 ainda em andamento, e 1 vitória venezuelana, e teremos mais um jogo ainda.
É, o Bragantino vai fazer a boa aí, vai ganhar mais um. Vamos agora às informações do Flamengo, que estreou ontem na Copa Libertadores da América, e tem Fla-Flu no sábado. O Flamengo chegando com você, Guilherme Silva.
Grande vitória do Flamengo contra o Cusco, 2-0, fora de casa no Peru, na estreia da Libertadores da América, jogando na altitude, na cidade peruana, quase 3.400 metros de altitude, e ainda assim o Flamengo conseguiu fazer um jogo muito seguro, sofreu quase nada e ainda teve muitas chances, poderia ter feito um placar mais elástico. O goleiro adversário, por exemplo, fez pelo menos 7 grandes defesas no jogo. Flamengo teve mais finalizações também, foram 19, 10 no gol e os 2 gols marcados por Bruno Henrique e Arrascaeta. Grande vitória, grande estreia na Libertadores da América de 2026. E agora, foco no Campeonato Brasileiro, clássico contra o Fluminense no próximo sábado, às 18h30, pelo Campeonato Nacional. Detalhe é que o time rubro-negro terá apenas um dia de treinamento, isso por conta da logística desse jogo fora de casa lá no Peru. O Flamengo, depois do jogo de ontem, dormiu lá no Peru e começou a viagem de volta ao Brasil na manhã desta quinta-feira. E aí passou o dia todo viajando e chega no Rio de Janeiro agora na noite desta quinta-feira. Então o Flamengo teve a quinta-feira viajando e amanhã, sexta, o único dia de treinamento antes do jogo contra o Fluminense. E claro, por conta disso, a escalação deve ser bem diferente. Há uma expectativa de que Alexandro possa retornar, ele que está se recuperando de uma lesão muscular na posterior da coxa direita, tem chances de jogar contra o Fluminense. Em contrapartida, Jorginho, Eric Pulgar, Everton Cebolinha e Saúl seguem fora como desfalques para o técnico Leonardo Jardim. Você acompanha Fluminense Flamengo, cobertura Jovem Pan no próximo sábado. Um abraço.
Um abraço. O Flamengo só chegou agora à noite, né, de volta lá de Cusco, no Peru, e tá mandando documento para a Ferge, para a CBF, conversando com o Fluminense, tentando mudar o Fla-Flu de sábado para domingo. Já foram vendidos ali quase 30 mil ingressos e é muito difícil essa mudança. Dizem que já consultou a Polícia Militar, que concordou com a mudança. Eu acho muito difícil. Tô sentindo, viu, Bruno? Não sei. Daqui a pouco muda um jogo aí, eu fico com cara de tacho, mas parece que o Flamengo quer marcar a posição, né? Que jogou ontem e já tem jogo marcado para o próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro, né? Acho que ele olha para a tabela, o principal rival no Brasileiro é o Palmeiras, que vai jogar no domingo, então tem um dia a mais. Eu tô achando que o Flamengo quer marcar a posição, né? Para chamar a atenção de todo mundo que ele tá jogando, tipo, com um dia menos de descanso.
Eu acho difícil que mude, porque senão vai abrir precedente para todo mundo pedir quando tiver alguma questão. E aí a CBF vai ter que fazer, né? Se fizer agora, nem acho que é um pedido injusto do Flamengo, não é isso, mas se a CBF fizer, e o calendário ele é pesadíssimo aí, que é a questão, mas é uma questão não para ser discutida agora, porque o calendário tá aí, todo mundo sabe qual é. Mas se o Flamengo muda esse jogo, aí sei lá, semana que vem alguém que joga na quarta tem um problema no voo, atrasa, joga quarta na Libertadores, aí pede para mudar também, aí vai ter que mudar também. E aí vai acontecer outra rodada, acontece com outro, todo mundo vai querer mudar. Então acho bem difícil que isso aconteça. Tem televisão que vai transmitir, tem esses fatores, ingressos vendidos. Então acho difícil, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver. Bom, meus amigos, agora vamos falar do Palmeiras. Domingo tem derby, né, Bruno Prado? Domingo tem derby. Domingo tem grande clássico. Vamos às informações do Verdão. Vem aí o Palmeiras com você, Pedro Marques.
É isso aí, para você que se liga na Jovem Pan, o Palmeiras começou a campanha na Libertadores 2026, empatando fora de casa em Cartagena, na Colômbia, com o Júnior Barranquilla. Théo Gutierrez abriu o placar em cobrança de pênalti no comecinho do jogo e Ramon Sosa saiu do banco na etapa final e deixou tudo igual para o Verdão. Júnior 1, Palmeiras também 1. Nas últimas horas, o técnico Abel Ferreira foi a julgamento no STJD e foi punido com 8 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro por conta das expulsões no clássico contra o São Paulo e também contra o Fluminense na Arena Barueri. Os árbitros relataram na súmula algumas ofensas do técnico português. Abel Ferreira já cumpriu 2 jogos de suspensão automática, ou seja, ainda tem 6 jogos para cumprir da suspensão. O Palmeiras vai entrar com recurso nas próximas horas no STJD. E o clube começou a trabalhar de olho no clássico contra o Corinthians, que é sempre um jogo à parte. Domingo tem. Tá feito convite. Domingo, às 18h30, você confere Corinthians e Palmeiras. Verdão sem John Arias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. E você confere as emoções desse jogaço aqui na Jovem Pan.
Muito bem, domingo, Victor Bondi, domingo tem derby, Bondi. Palmeiras joga na Argentina, tem que voltar e já se concentrar para o jogo do próximo domingo e vai com o time inteiro lá contra a Platense, ou seja, não tem essa história de descansar. O Palmeiras também jogou com o time titular, terá desfalques para esse derby do próximo domingo, né? Desfalques importantes até, o John Arias não joga, por exemplo, né? De qualquer forma, tem compromisso duro do Corinthians, joga hoje e domingo já tem derby.
É uma sequência muito complicada que o Corinthians tem, justamente a sequência inicial do técnico Fernando Diniz. Não tem muito tempo, aqueles famosos primeiros jogos para se acostumar, para tentar implementar suas ideias. Já vai ter que começar a mostrar resultado desde o início. Vai com o que tem de melhor para o jogo de hoje, mas é claro, olha com carinho também para o duelo do final de semana. A gente sabe como o clássico tem uma importância, ainda mais que os objetivos sejam diferentes, mas o Corinthians, por conta desse início ruim no Campeonato Brasileiro, já está ali perto da zona do rebaixamento, é o 16º colocado com 10 pontos conquistados. 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, ali pertinho do Z4, só 2 pontos acima da Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, abre a zona do descenso. Então tem uma sequência importante o Corinthians. Logo depois do derby já é o jogo contra o Santa Fé na Arena de Itaquera, segunda rodada da Copa Libertadores, aí tem vitória fora de casa, aí é Copa do Brasil, aí é Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama, ou seja, não vai ter tempo para respirar o Corinthians. É uma sequência muito difícil, muito complicada. A gente sabe como que é o futebol brasileiro, né, Zé?
Sem dúvida se
tropeça hoje e aí tropeça contra o Palmeiras, o Diniz já começa com uma pressão gigantesca em cima dele. E só para trazer uma estatística, a gente trouxe no começo da transmissão os números do Platense no começo dessa temporada: são 13 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos. Só para detalhar um pouco mais, porque nesses 7 gols marcados, o Platense marcou em 5 jogos. Ele marcou esses 7 gols em 5 jogos. Ou seja, em 8 jogos nessa temporada, o Platense não balançou as redes. E desses 6 empates, 5 foram 0-0. Ou seja, o Platense tem 5 0-0 no ano. Dá pra esperar que hoje vai ser um jogo daquele jogo difícil, complicado. O Corinthians vai ter que ter muita inteligência, não só dentro de campo, mas também emocional, para conseguir sair com uma vitória na partida de hoje.
Tá certo. Que começo do Diniz, hein, do Corinthians, Bruno Prado. Hoje, Libertadores, e domingo já tem derby, tem só o Palmeiras pela frente pelo Campeonato Brasileiro, Bruno.
É, 2 jogos importantes, né? Já tá no momento, a partir do momento que começa a Libertadores, o brasileiro começou antes. Aí são todos jogos importantes. Na Copa do Brasil, que ainda vai ter uma fase com alguns confrontos que não são tão grandes. O Corinthians mesmo pega o Barra lá de Santa Catarina. Mas tem jogo já importante. E o Diniz, ele terá que ter resultados rápidos, né? Ele terá que conquistar resultados com... rápido para ter paz para trabalhar, para ficar em paz, para conseguir pelo menos ter tempo para trabalhar, né? Você aqui tem que conseguir resultado rápido para comprar tempo para poder tentar trabalhar. Então, para o Diniz é importante conseguir resultados rápidos.
Agora vamos falar do Peixe. É a vez do Santos, que pega o Galo no fim de semana pelo Brasileiro. Peixe que perdeu pela Sul-Americana na estreia fora de casa. As informações do Santos, Guilherme Nápoles.
Um abraço para você que se liga na jornada esportiva da Jovem Pan. O Santos volta a campo neste sábado, jogando dentro de casa na Vila Belmiro, diante do Atlético Mineiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que precisa se reabilitar, porque vem de 2 derrotas consecutivas com o técnico Cuca, contra o Flamengo pelo Brasileirão e também contra o Deportivo Cuenca na estreia do Peixe na Copa Sul-Americana. Uma derrota muito ruim. Inclusive, durante a pausa para hidratação no segundo tempo, o Cuca disse ao seu elenco: este jogo é impossível da gente perder. E mesmo assim, o Santos saiu derrotado pelo placar de 1-0, sofrendo um gol olímpico na segunda etapa. Peixe agora foca no Campeonato Brasileiro e vai ter mudanças no seu time titular para este confronto. Escobar, recuperado de um quadro febril que o tirou de jogo na estreia da Copa Sul-Americana, retorna no sistema defensivo. O Igor Vinícius também retorna na lateral direita depois de se recuperar 100% de uma lesão na perna esquerda. E no comando de ataque, o Santos terá muitas novidades. Neymar e Rony retornam de suspensão após serem desfalques contra o Flamengo. E Gabriel Barbosa, o Gabigol, recuperado de uma lesão no adutor da coxa, também estará à disposição do técnico Cuca. Com isso, um possível time do Santos para este confronto tem o Gabriel Brazão no gol, na linha de defesa, o Igor Vinícius na direita, o Escobar na esquerda e o miolo de zaga de Lucas Veríssimo e Luan Pérez, o meio de campo com Christian Oliva e Gustavinho, Gustavo Henrique na dupla de volantes e com o Neymar na armação da equipe. no ataque, as novidades do Gabigol, do Rony, e aí a grande dúvida, se nessa função joga o Tassiano ou o Gabriel Bontempo participando também no meio de campo. Lembrando que o Santos não vai ter à disposição o Barreal, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. É neste sábado, às 8 horas da noite, na Vila Belmiro. Santos jogando em casa, Peixe contra o Atlético Mineiro pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Muito obrigado pelas informações do Santos chegando aqui com o nosso Guilherme Nápoles. Vamos para um break agora, após o intervalo, vamos falar mais de Platense e Corinthians. O Victor Boni já está preparado para escalar os times, o Bruno para opinar um pouco mais sobre a estreia do Corinthians na Libertadores. Já já, 9 da noite, a bola vai rolar e pela Jovem Pan, se tem bola rolando, a emoção do futebol está no ar.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Vem cá, qual brasileiro nunca ficou grudado aqui no rádio para acompanhar um jogo? Brasileiro sempre dá um jeito de torcer. É paixão que chama, né? E se a gente já gosta de torcer, com a Bet Nacional isso fica ainda mais divertido. Todo lance ganha uma emoção diferente, do jeitinho que o Brasil gosta. Então bota essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Smartphone TCL 60SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 10 de 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só 998 à vista, ou 12 de 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Estamos de volta, meus amigos. Daqui a pouco, Vicente Lopes na Grande Buenos Aires, bola rolando. Platense e Corinthians pela Copa Libertadores. É a estreia do timão da Libertadores da América. A propósito, Pedro Henrique Sperber, semana de Copas. Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, com os brasileiros entrando em campo desde a última terça-feira. O que você tem pra gente aí, PH Sperber?
Tem Copa Libertadores, tem Copa Sul-Americana, tem Copa Verde também, sabia, Zé? Copa Verde, tem a Copa... Meu Deus do céu. Não dá, né? Aí não dá.
Não, é por isso que eu destaquei Sul-Americana aí e Libertadores, porque tem Copa Verde,
tem
Copa
Sul-Sudeste.
Ontem teve Clássico Caju, Zé. Ganhamos o Juventude, 1-0. Você viu só?
Tá vendo?
Deu Caxias ontem, exatamente. A gente fala de Libertadores.
Tem Champions League também.
Não, mas é Copa também.
Europa League teve hoje, também. Conferência League.
Com gol de São Paulo, William Gomes.
William Gomes,
no gol,
mais
no
uma
jogo
vez.
Do Porto, Porto 1, Nottingham Forest também 1. Então, Zé, tem jogos de alto nível.
É por isso que eu falei Libertadores Sul-Americana, pra gente se concentrar nessas duas aí. Claro. Porque tem muita Copa, né? Vocês já estão... Daqui a pouco vai querer falar da Copa do México, Copa do...
Conca Champions, né? Então, ontem teve Conca Champions também. Toluca e LA Galaxy, né, Bruno?
É, foi 4-2.
Copa Asiática, daqui a pouco você vai querer falar.
Aliás,
também.
A Copa Verde ela é dividida em duas, né? Copa Norte e Copa Centro-Oeste. Os dois campeões fazem a decisão da Copa Verde.
Aí já é demais, né? Com todo respeito ao pessoal lá da Copa Verde, mas já é demais, né?
Mas daqui a pouco tem jogo, então vamos lá com o Libertadores e Sul-Americana, por favor.
Vale destaque pra Champions League também, porque meu Arsenal tá com um pezinho na próxima fase.
Sai pra lá com seu Arsenal. Na Libertadores da América, Zé, nós estamos com bola rolando neste momento 0-0, viu? Rosário Central e Del Valle, esse jogo já com 40 minutos do segundo tempo, um jogo duríssimo, viu? O Del Valle tá com um jogador a menos agora, o Sornosa, aquele ex-Corinthians, inclusive, foi expulso, segue 0-0 na Argentina, 0-0 Rosário Central e Del Valle. Universidade Central da Venezuela e Libertad, por enquanto, 1-1. O Libertad conseguiu empate fora de casa, por enquanto, tudo igual, 1-1 neste grupo H. Além de Corinthians e Platense, mais tarde, 11 horas, tem Santa Fé e Peñarol. Só lembrando então os resultados, Zé, da Libertadores da América no decorrer da semana, Teve jogo terça, teve jogo na quarta, tem muito futebol na Libertadores da América. Na terça-feira tivemos Laguaira e Fluminense 0x0. O Rivadavia venceu o Bolívar por 1x0. O Cruzeiro, uma das... Ah, tem mais o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro também ganhou. São quatro brasileiros que venceram nessa primeira rodada.
O Cruzeiro
rodada.
Conseguiu uma boa vitória.
Exatamente. Cruzeiro, Lanús... Aliás, Cruzeiro, Mirassol, o São Paulo e o Flamengo são quatro brasileiros que venceram em Sul-Americana e Libertadores da América. O Cruzeiro foi o primeiro desses. Ganhou do Barcelona de Guayaquil por 1x0 fora de casa. Na Libertadores também tivemos Always Ready 0 e LDU 1. LDU do professor Thiago Nunes. 1x0 para a LDU fora de casa. Quem também venceu fora de casa foi o Boca Juniors. Na terça-feira, fora de casa no Chile, venceu a Universidade Católica por 2x1. 0x0 Tolima e Universitário. Na quarta-feira, o Coquimbo Unido. O Coquimbo Unido ficou no empate com o Nacional do Uruguai em 1x1. Outro brasileiro que venceu, Zé, são quatro, viu? A gente contou errado, são quatro brasileiros, que tem o Cruzeiro também. Mas outro brasileiro que venceu foi o Mirassol em casa, venceu no Maião 1x0 sobre o Lanús. Primeira vitória do Mirassol. Exatamente, tinha faltado o Cruzeiro na nossa contagem. O Lanús perdeu para o Mirassol por 1x0. Primeira partida internacional em Mirassol. Partida internacional entre Mirassol e Lanús. Também na quarta-feira, Independiente Medellín 1, Estudiantes também 1. Esse jogo no Grupo A, o grupo do Flamengo, que venceu o Cusco ontem, fora de casa por 2x0, com algumas polêmicas. Meu caro José Manuel de Barros, o gol do lado do Cusco, a expulsão do Plata, que não foi expulso, inclusive. O pessoal lá do Peru ficou pé da vida com as decisões do árbitro, mas deu Flamengo 2x0 fora de casa. Ontem também tivemos Júnior Barranquilla 1, Palmeiras também 1. E o Sporting Cristal, do professor Zé Ricardo. Sabia disso, Zé? Que o Zé Ricardo é o treinador do Sporting Cristal?
Sim, e o Felipe Vizeu fez gol.
Fez gol ontem, Felipe Vizeu do Flamengo, 1x0 sobre o Cerro Porteño, que neste momento é o líder do grupo do Palmeiras, porque tem uma vitória, já o Palmeiras não tem nenhuma vitória, tem um empate só por isso. O Sporting Cristal é o líder do grupo F. Vamos para a Sul-Americana, Zé, rapidinho, passando os resultados aí dessa semana na Sul-Americana. Terça-feira tivemos o Racing vencendo fora de casa, o Independiente Petroleiro por 3x1, o Vasco da Gama com o time reserva e com o treinador reserva. É uma palhaçada. 0x0 Barracas e Vasco da Gama na Argentina. O O'Higgins no grupo do São Paulo. É o líder, inclusive, no grupo C. O'Higgins 2, Milionários 0. E o São Paulo venceu fora de casa o Boston River por 1x0. Deu show, exatamente. Um jogo para pouco mais de 200 pessoas em Montevidéu. Tinha um público bem grande em Montevidéu. Cuenca 1, Santos 0, esse jogo no grupo D, derrota do Peixe, e o Recoleta ficou no empate com o San Lorenzo 1x1, esse jogo no Paraguai. O Deportivo Restra ficou no empate em 0x0 com o Palestino, e ainda também o Audax Italiano perdeu para o Olimpia em casa por 2x0. E ontem, Zé, tivemos a vitória do gigantesco Montevideo City Torque. Esse time é gigante. Venceu o Grêmio por 1x0 lá em Montevideo. Jogo importante do grupo F da Sul-Americana. No grupo H, o River Plate vencia por 1x0, mas tomou um empate do Blooming. Fora de casa, na altitude da Bolívia, 1x1. Também no encerramento de ontem, Academia Puerto Cabello, 2x1 sobre o Atlético Mineiro. Puerto Cabello da Venezuela venceu o Galo, viu? 2x1 para os venezuelanos. Neste momento, no finalzinho, Juventude das Piedras, 1, Cienciano 0. E o Botafogo, Zé, na sua estreia em casa, no Nilton Santos, vai empatando com o Caracas, hein? Olha que situação do Botafogo.
Eu tava vendo o time aqui, um amigo meu falou, ah, também com reserva, nada, rapaz, Botafogo com time titular.
Falei que tinha um misto aí.
Não.
Arthur Cabral entrou no segundo tempo, fez gol, inclusive, Arthur Cabral.
O Júnior Santos tava escalado do titular no lugar dele. Foi contratado recentemente, ou seja, Montoro jogando, Danilo, enfim, a dupla de zaga Bastos e Alexandre Barbosa. Vitinho lateral de esquerdo, lateral direito.
O lateral esquerdo que é o
foi contratado recentemente, também, exatamente, da Portuguesa.
É, mas, exatamente, deveria vencer de qualquer maneira, com um misto ou não, pelo amor de Deus.
Mas...
pelo amor de Deus, não vencer do Caracas em casa, 40 minutos do segundo tempo, empate 1x1,
Botafogo. Eram poucos não titulares no campo, né? O Arthur Cabral e talvez
o Talvez o problema seja o nível do time titular do Botafogo, então.
Não, e seguindo, ó, com todo respeito, Atlético Mineiro, Santos e Grêmio, cara, que começo... vexatório, hein?
É, e
deram assim, um vexame e o Botafogo tá seguindo na mesma linha.
E assim, alguns times, como o próprio Santos, que não teve seus dois principais jogadores do ataque, Neymar e o Gabigol, o Grêmio também foi com um time alternativo, sem Carlos Vinícius e tudo mais, mas ainda assim, com um time alternativo ou com algumas peças de fora, como é o caso do Botafogo, Zé, Eu acho que os times brasileiros precisam começar a se
impor na Sul-Americana. O Fluminense levou o time principal para jogar na Venezuela. Empatou com o Maguire, mandou no jogo, mas não colocou na casinha, né? Empatou o jogo. E assim, as críticas são muito grandes que não jogou nada também.
Exatamente. A gente até conversou, eu e o Bruno Prado, inclusive no pré-jogo de terça-feira do São Paulo, de que, de certa forma, os brasileiros também não levam tanto a sério assim a Sul-Americana e acabam caindo cedo, como foi na temporada passada. E na última Sul-Americana, Zé, você vai se lembrar, somente o Fluminense se classificou de forma direta. Outras três ou quatro equipes se classificaram como segundo colocado e outras três ou quatro equipes também, não lembro o cálculo agora, se foram eliminados. Inclusive Corinthians. O Corinthians foi eliminado no grupo da Sul-Americana com Huracán e América de Cali. O Corinthians ficou na terceira colocação atrás do América de Cali, que venceu só um jogo.
E o possante Racing do Uruguai também.
Pelo amor de Deus.
Chocante
o nível do Racing do Uruguai. Então assim, de fato, o nível da Sul-Americana é abaixo e tudo mais, mas os brasileiros precisam começar a se impor na Sul-Americana. E só encerrando também, assim, Zé...
Se um time brasileiro falar assim, ó, eu vou poupar titulares na Sul-Americana, prioridade é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eu concordo 100%. Mas você vê, ó, o Atlético Mineiro aqui, Everson, Preciado, Lianco, Vitor Hugo e Alonso.
Titular.
Cissé, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Bernardo, Duca, Sierra. O Hulk não entrou jogando, enfim. Outros titulares importantes na partida. Mas, cara, mesmo assim, né?
Não tem
muitos titulares entraram no jogo.
Pelo amor de Deus, é o Porto Cabejo, né, Zé? Pelo amor de Deus. 9:30 PM no Grupo A da Sul-Americana tem Macará e América de Cali, aquele que eliminou o Corinthians na Sul-Americana passada, está de volta na Sul-Americana. E o Carabobo joga contra o Bragantino esse jogo também na Venezuela. Vamos ver se o retrospecto vai melhorar, Zé. Porque, olha, são três partidas, como o Bruno Prado até apontou, empate, La Guaira e Fluminense 0-0. O Galo perdendo para o Porto Cabejo por 2-1, Botafogo empatando com o Caracas e agora o encerramento dos brasileiros contra os venezuelanos Carabobo e Bragantino, 9:30 PM.
Muito bem, meus amigos, vamos escalar os times, Victor Boni, na Argentina.
Vamos sim, José Manuel. O Corinthians já pronto, definido, escalado. Primeiro time do técnico Fernando Diniz no papel e o Platense também, do técnico Walter Zunino, também definido. Quando você quiser, meu caro José Manuel.
Agora, meus amigos, para a Loja 100, é sensacional, é nas Lojas 100. Lavadora Panasonic branca, 15 quilos, com lavagem sem agitador, apenas R$ 1.898 à vista, ou 12 de R$ 183,10 por mês, nas Lojas 100. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra, Via Pol, das pequenas às grandes obras. Vamos escalar os times no estádio Ciudad Vicente López, na Grande Buenos Aires. Começando com o Coringão. Atenção, fiel torcida corintiana. A Jovem Pan escala o Corinthians na Argentina. Escalando, confirmando o Corinthians na Pan. Vem comigo, Victor Boni.
Campeão uma vez da Copa Libertadores da América no histórico ano de 2012 e agora indo para sua 19ª participação. Em estreias, são 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas até aqui. E tenta mais uma vez começar com o pé direito o Sport Clube Corinthians Paulista. Não vive um momento bom. São 9 jogos sem vencer na temporada e agora sob novo comando. Começou a era dinizismo no Corinthians, a era dinizismo no Timão, e o primeiro time do novo comandante vem a campo com 1, o goleiro Hugo Souza, a linha defensiva formada por 2, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga com 3, Gabriel Paulista ao lado do 13, Gustavo Henrique, e fechando pelo lado esquerdo 21, Matheus Bidu. Meio campo com 4 nomes, 14, Ranieri, 49, o filho do terrão André, ao lado do também cria das categorias de base do Corinthians, o número 7, Breno Bidon. E fechando o 8, capitão, o argentino Rodrigo Garro, em busca de voltar à sua melhor forma. Na dupla de ataque, já surpresa do técnico Fernando Diniz. Ao lado do artilheiro do time na temporada, o camisa 9, Yuri Alberto, está 31, Kaique, não recebeu tantas oportunidades com o técnico Dorival,
mas já começa como titular na primeira partida do novo treinador. Repeteco do Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaique e Yuri Alberto. No banco de reservas, ao lado do professor Diniz, estão o goleiro Cauê, André Ramalho, Vitinho, Pedro Raul, Carrilho, Matheus Pereira, Anguileri, Alan, Zacaria Labiade, Dieguinho, Jesse Lingard e o zagueiro também, filho do Terrão, Iago Machado. Este o Corinthians que visita o Platense na Argentina, José Manuel de Barro.
Escalado confirmado, Corinthians para a estreia do Timão na Copa Libertadores 2026. E agora vamos escalar o time da casa. Vem aí o Clube Atlético Platense. A PAN escala o Platense na Argentina. Os argentinos vêm aí. Com você, Victor Boni.
Não vivem bom momento na temporada. São 6 jogos consecutivos sem vitória no Apertura, Campeonato Nacional Argentino. Mas o momento, o que vive a equipe argentina é um sonho dourado em 120 anos de história, a primeira participação na Copa Libertadores da América. E apoiado pelo seu torcedor no estádio, Ciudad Vicente López quer surpreender o Corinthians, começar com uma vitória a sua história no principal torneio do continente sul-americano. Escalado pelo técnico Walter Zunino, o Calamar vem a campo com o goleiro 20, Matias Borgonho, linha defensiva formada por 25, Saborido, 13, Inácio Vasquez, era dúvida para a partida de hoje, se recuperando de lesão, mas aparece no time titular, ao lado de 31, Vitor Cuesta, aquele do Sport Clube Internacional, aparecendo já aos seus 37 anos de idade, titular absoluto da equipe da região metropolitana de Buenos Aires. E fechando pelo lado esquerdo, o número 3, Tomás Silva, fecha a linha defensiva. No meio de campo, 26, Pablo Ferreira, 15, Maximiliano Amarfil, 7, Guido Maineiro e 10, Franco Zapiola. No ataque, a dupla formada por 21, Augusto Lotti e 99, Gonçalo Lencina. Repeteco do Platense, que faz a sua estreia em Copas Libertadores. Borgonho, Saborido Vasquez, Vitor Cuesta, Tomás Silva, Pablo Ferreira, Amarfil, Maineiro, Zapiola, Lotti e Lencina. No banco de reservas, ao lado do professor Zunino, estão Sumávio, Lagos, Mendia, Inrentron, Rádio, Gomes, Barrios, Merlini, Nassif, Galto, Rematar e Heredia. Este o time do Platense, que começa a sua história na Copa Libertadores e tenta surpreender a equipe do Corinthians na Argentina, José Manuel de Parro.
Arbitragem do jogo na Grande Buenos Aires, Boni.
Arbitragem chilena para a estreia do Timão na Copa Libertadores. Piero Maza, o responsável pelo apito, auxiliado por José Retamal e Miguel Rocha. Quarto árbitro é José Cabero e o VAR fica sob a responsa de Juan Lara.
Muito bem, Bruno Prado, tudo pronto. Platense e Corinthians, daqui a pouco bola rolando na Grande Buenos Aires pela Copa Libertadores da América, jogo do Grupo E, estreia do Corinthians com um novo comando técnico, com Fernando Diniz a partir de hoje, Bruno.
É, e vamos ver o que deu para fazer em poucos dias. É um jogo difícil, né? Um jogo em que o adversário estará fazendo um jogo histórico e o Corinthians não está bem, né? Vamos ver se o Corinthians consegue se impor, se melhora um pouquinho o jogo com a bola, se consegue criar alguma coisa, porque o Corinthians tem criado muito pouco. Mas é pouco tempo de treinamento, né? Não tem mágica, não tem. O cara chega e muda tudo do dia para a noite. Vai ter que ter paciência, mas como eu falei, o Diniz vai ter que conseguir resultados rapidamente para ter tempo de trabalhar. Jogo equilibrado, jogo difícil, não imagino uma tranquilidade para o Corinthians não, porque não está bem, o Corinthians hoje não passa uma confiança que vai se impor, e o Diniz ele está tentando colocar jogadores mais técnicos no meio campo, né? Ele, o Garro como titular, Garro que foi reserva muitas vezes com o Dorival desde o ano passado, pelos problemas físicos, mas o Diniz ele prioriza muito o lado técnico do jogador, então ele vai tentar, e acredito que ele vai insistir, a não ser que não tenha condição física, ele vai insistir que Breno Bidon e Garro joguem juntos, porque são dois jogadores tecnicamente bons, dois jogadores que o Diniz gosta muito do estilo de jogo, né? O Diniz gosta de meias com essa característica, então ele deve insistir bastante para que Bidon e Garro encaixem bem juntos nesse time do Corinthians. André é um cara mais forte, mais técnico, e o Raniel, que é o jogador mais de marcação. Então vamos ver como vai funcionar esse meio campo do Corinthians com o Bidon e o Garro juntos.
Pois é, Corinthians, que tem três garotos: André, 19 anos, Breno Bidon, 21 anos, Kaique, 21, são crias, né, pratas da casa na equipe corintiana, de titulares no jogo de hoje, encarando a estreia na Copa Libertadores da América, no time agora sob o comando de Fernando Diniz, substituindo Dorival Júnior. E tá tudo mais calmo lá no Corinthians depois da troca de treinadores, torcida parou de dar prensa em jogador, como estão as coisas, Victor Boni?
Mais calmo é muito forte, meu caro José Manuel de Balsas. Muitos protestos, né, no início da semana por parte de torcedores organizados na saída e entrada dos treinamentos. Os torcedores organizados tiveram aquele contato um pouco mais íntimo, para dizer o mínimo, com os jogadores já dentro de seus carros, que eu já aproveito, dou minha opinião, não acho que é um tipo de protesto correto. Acho que o protesto no estádio é o mais adequado. Protesto assim, entrada em porta de CT, não é legal. Além de não ser legal, não gera nenhum tipo de resultado, mas um momento tenso. É claro que o clima não está dos melhores, a sequência sem vitórias pesa muito pro Corinthians, que tem um início ruim no Campeonato Brasileiro, e é claro, agora começa a competição, que é a principal obsessão do torcedor. Quer, depois de uma temporada sendo eliminado na fase preliminar no ano passado, ter pelo menos um ano de um pouco mais de alegrias na Copa Libertadores, isso é, passar para o mata-mata e ter uma campanha digna. Fernando Diniz já chega nesse contexto, mudanças complicadas, mudanças difíceis, clima difícil, clima complicado, Corinthians sem vencer e precisando mostrar resultado. É claro que recai responsabilidade na conta do treinador, mas os jogadores também precisando mostrar resultado, meu caro José Manuel de Barros.
Tá certo. E aí, Bruno, tem saidinha, aquelas características do Fernando Diniz, a gente vai ver no Corinthians também, time saindo pro jogo, Hugo Souza trabalhando mais com os pés, a gente vai continuar vendo o Fernando Diniz, né? Tem muito torcedor que fica arrepiado com isso, né? Todo mundo fala, Corinthians tem uma característica diferente, enfim, você acha que vai dar certo, vai combinar Fernando Diniz com o Corinthians, Bruno?
Acho que pode combinar. O Diniz vai tentar jogar do jeito dele, vai tentar jogar a maneira que ele gosta, que é ter a bola, é incentivar que o jogador jogue, que o jogador use sua qualidade, sua criatividade, vai tentar jogar a sua maneira. Pode dar certo, porque é um time que tem jogadores técnicos, é um cara que tem uma maneira de trabalhar, que ele é um cara que se dedica, que se entrega bastante. Se ele conseguir resultados rapidamente, pode funcionar. Depende muito disso, né? Cada vez mais é tudo muito apressado. Nós estamos num país que 10 treinadores foram demitidos em 10 rodadas, então não tem. Os caras são demitidos mais por sorte e azar, não tem muito critério, não tem muito a ver com o trabalho que o cara fez. É meio que aleatório. Ah, se perder duas, ganha duas. O técnico não tem esse controle todo, né? Perdeu duas não é exatamente culpa do técnico. E às vezes ganhou duas também não é exatamente culpa do técnico. Mas aí depende muito de ambiente de rede social, do ambiente interno. Poucos dirigentes conseguem bancar convicções, ou não ter convicção nenhuma. A maioria ouve o que imprensa fala, o que torcida fala, o que rede social fala, o que um influencer grita. Então é uma loucura. Para dar certo como técnico no Brasil, não é uma questão de ser bom ou ruim, é uma questão mais de estar no lugar certo na hora certa e dar um pouco de sorte.
Tá certo. Corinthians, que depois do jogo de hoje contra o Platense, volta a jogar no domingo com o Corinthians jogando pelo Campeonato Brasileiro, o derby contra o Palmeiras. Vamos pro jogo, meus amigos. Na Grande Buenos Aires, apita o árbitro. Bola rolando pela Libertadores.
Liga, me liga, se liga na Pan.
A emoção do futebol está no ar pela Jovem Pan, que rola a bola pra você. Vem comigo, Brasil, vem comigo, Brasil. Olha o Coringão trabalhando aqui no campo defensivo, dominando bola. Hugo Souza sai jogando com Gabriel Paulista na direita, Mateuzinho. Mateuzinho tenta o lançamento aqui na frente. Ela foi embora pra fora do gramado lateral para o Clube Atlético Platense fazer a cobrança. Pertinho da linha divisória do gramado. É comecinho de jogo. Obrigado a você ligado, conectado comigo no futebol da Jovem. Jovem Pan. Obrigado, Brasil. A bola rola pela Libertadores. A bola rola no futebol da Pan. Tá no YouTube comigo? Senta o dedo no like. Curta a transmissão da Pan de Platense Corinthians. Olha o Corinthians trabalhando no campo defensivo. Recolhe Gabriel Paulista. Volta a bola com o Hugo Souza. O Hugo Souza dominou. Vem trabalhando aqui na pequena área. Lateralmente com Gustavo Henrique. Faz o toque na esquerda. Vem Matheus Bidu. Pressionado. Adianta a marcação. Platense. Ele sai jogando aqui do lado esquerdo. Recuperou o time da casa. Vai pra boca do gol. Cruzamento fechado. A bola passa pela pequena área. Do outro lado vai chegar o Mateuzinho para fazer o corte. E quando a bola pro meio do gramado, chegando o Yuri Alberto, dá um tapa nela. Mais atrás agora com o Bidu. Rolou pelo meio campo André. André dominou, vem levando. Se aproxima aqui do meio do gramado. Vem carregando André. Inverteu o jogo do lado direito para o lado esquerdo do campo. Larga a bola outra vez com o Matheus Bidu. Bidu rolou no meio do gramado. Toque de bola outra vez para o André. André ajeitando mais atrás aqui, campo defensivo. Lá vem Corinthians tentando com o Raniel. Inverteu o jogo pro lado direito do campo. Antes do Mateuzinho. Vem para fazer o corte. Ariel Silva tenta partir para o campo de ataque. Arbitragem parou para marcar uma falta. É falta para o time da casa fazer a cobrança. Tá no YouTube comigo? Deixa um like, dá um joinha na transmissão da Pan. Tamo junto, meus amigos. Estamos juntos. Rolando a bola em jogo do Grupo E da Copa Libertadores da América. Mais uma estreia brasileira. E vem para o campo de ataque da direita a equipe do Platense. Linha de fundo, recolheu o Maineiro. Limpou, cruzou para a boca do gol. Do outro lado, novo cruzamento. Levantamento do Silva. Afasta a zaga do Corinthians de qualquer maneira. Vai pegar falta o árbitro. Tá caído na área, me pareceu. O Mateuzinho tá sentindo e o jogo tá parado. Victor Boni.
Olha, o Platense não tá se intimidando não, viu, José Manuel? É a primeira partida de Copa Libertadores da história da equipe argentina, mas tá pressionando nesses minutos iniciais. Agora jogada pelo lado direito, cruzamento do Maineiro, não conseguiu pegar bem o Zapiola nela. Ficou caído o Mateuzinho com a mão no rosto, mas o árbitro não marcou absolutamente nada. Já levantou o lateral direito da equipe corintiana, foi marcado impedimento. Posse de bola do Alvinegro do Parque São Jorge, 0-0 na grande Buenos Aires, José Manuel.
Recolhe aqui no campo defensivo Gustavo Henrique, da esquerda Bidu, lançou para o meio do gramado, antecipa a zaga, vem para tirar aqui atrás, afasta Vasquez, tenta o lançamento aqui da frente, Gustavo Henrique chegou, cortou, é pressionado, marcado, volta a bola, a Marfil tava da marcação, girou na direita, Gabriel Paulista lançou para o meio campo, vai chegar Rodrigo Garro pro domínio, caiu, pediu a falta, o árbitro não deu, Ferreira vem pro domínio, tentou largar na direita, Matheus Bidu antecipou, ganhou, vem levando, empurra a bola, mais à frente, tentativa do meio pro Garro, Garro tentou de primeira abrir na esquerda, procurava Kaique, não deu toque, chega a zaga, recupera, volta a bola, com Bogonho aqui na grande área, vem o goleiro do Platense para fazer o domínio, placar de 0-0. Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas lojas 100. Lavadora Panasonic branca, 15 quilos com lavagem sem agitador, apenas 1.898 à vista, ou 12 de 183 e 10 por mês, nas lojas 100.
Vem Corinthians de novo, ganhou a dividida aqui no meio do gramado, Corinthians vem trabalhando, Bandeira marcou impedimento, poderia ter mandado seguir o jogo, na cobrança Gabriel Paulista, lateralmente movimenta a bola aqui do meio campo, vem então para fazer o domínio, Mateuzinho girando pro Bidon, Bidon ajeitou mais atrás outra vez, Gabriel Paulista no meio, Breno Bidon chegou pro domínio, inverteu da direita pro lado esquerdo, recuando bola, entregando pro Gustavo Henrique, na lateral esquerda, dominando o Matheus Bidu, tenta o lançamento para o ataque, bateu na marcação, cai a bola no meio, chegou, Raniel bateu nela, mandou para fora do gramado, cedendo lateral para o Platense fazer a cobrança no lado direito, comecinho de partida, meus amigos, e o placar de 0-0, você tá ligado comigo no futebol Jovem Pan, prepara a cobrança agora, Saborido, vai pra lá, cobrança do lateral, ajeitando o bola aqui do meio campo, bateu Vasquez, toca nela, mandou para o ataque, subiu Gustavo Henrique, escorou de cabeça, mandou a bola para fora do gramado, disputando com Lote, com Augusto Lote, aqui pelo lado direito, bola para fora do campo, outra vez Saborido, vai para a cobrança do lance lateral para o time argentino, placar do jogo 0-0, é só começo de partida, Saborido na cobrança do lateral, tentando forçar aqui na direita, Bidu vem para fazer o corte, lançou do meio campo, e o Yuri Alberto tentou fazer o giro, o árbitro marcou falta, não, mandou seguir o lance, deu vantagem, cai aqui com o Vitor Cuesta, 37 anos. Oi, PH!
Informação importante, saiu agora, viu, informação de que a CBF aceitou o pedido do Flamengo e adiou o Fla-Flu de sábado para domingo. O jogo passou das 18h30 de sábado para 18 horas do domingo. quase o mesmo horário do derby entre Palmeiras e Corinthians. É, o motivo da solicitação do Flamengo foi o atraso na volta do jogo e a CBF acabou acatando esse pedido do Flamengo para o Fla-Flu, jogo no domingo, 6 horas da tarde.
E eu que não estava acreditando, Bruno Prato. A CBF aceitou e vem para o jogo, partido para o campo de ataque, outra vez no lado direito, agora carrega Maineiro. Maineiro levantou lá para a entrada da grande área, corta aqui dentro, Gabriel Paulista completa de qualquer maneira, André. Levanta para o meio do gramado, vai chegar na recuperação Vitor Cuesta no campo defensivo. Volta a bola aqui na entrada da grande área. Aqui atrás chega o goleiro Borgonho para fazer o domínio de bola, largou na direita, agora Vasquez. Vasquez vem caminhando com ela, campo defensivo, solta o jogo do lado direito do campo. Saburito dominou, tentou a finta, apertou, Kaique dividiu e a bola foi para fora do gramado. Último toque do jogador do time argentino, lateral para a cobrança agora do Bidu. Bidu do meio, antecipou, recuperou a posse de bola aqui no campo de ataque, brigando, ganhando outra vez a equipe do Platense. A bola sobra do meio, o árbitro parou para marcar falta para o Corinthians fazer a cobrança. Atenção, meus amigos, estamos girando. Tempo e placar de jogo da Copa Libertadores da América. 6 minutos e meio. Primeiro tempo na Ciudad Vicente Lopes. Placar da Pan, Platense 0, Corinthians também 0.
E só lembrando, Zé, neste momento, aliás, acabou agora há pouco pela Libertadores da América, Rosário Central 0, Independiente Del Valle também 0. E o Universidade Central venceu o Libertar por 3-1. Mais tarde, 11 horas da noite, tem jogo do grupo do Corinthians, Santa Fé da Colômbia e Peñarol.
Futebol Jovem Pan.
Bruno Prado, começo de jogo na Grande Buenos Aires, Platense 0, Corinthians também 0. E o começo, Bruno Prado?
O Corinthians tentando ficar mais com a bola, mas não consegue progredir. O Platense é um time que marca mais atrás, mesmo em casa. O Platense não marca no campo de ataque, não tenta pressionar o Corinthians e quando rouba a bola tenta acelerar. Então é um time do... um jogo até agora sem nenhuma oportunidade, mas é o Corinthians que fica mais com a bola e que tenta rodar de um lado para o outro para tentar avançar, né? O Platense marca mais no seu campo de defesa.
Grande abraço a você ligado, conectado comigo no Futebol da Pan. Obrigado, Brasil, pelo carinho, obrigado pela audiência. Tamo junto. Repita a informação do Fla-Flu. Foi adiado, o Flamengo pediu para a CBF concordou em adiar o jogo para domingo, PH?
Exatamente, jogo adiado para domingo, 18 horas, era o Fla-Flu de 6:30 no sábado, passou para o domingo, 6 horas da tarde. Não implica muito na logística dos clubes da próxima semana, porque o Fluminense joga na quarta-feira, em casa contra o Rivadavia, às 9:30 da noite, e o Flamengo joga na quinta-feira para a Libertadores da América. Então, o jogo de depois do Fla-Flu não impacta nada. Se o jogo fosse na terça-feira, aí não poderia pelas horas mínimas, né? Mas aí com relação ao horário mínimo de descanso dos jogadores, por isso a CBF decidiu adiar. O pedido surgiu após o atraso do Flamengo na volta de Cusco, né? O voo atrasou e por isso que a equipe do Rio de Janeiro acabou pedindo esse adiamento para domingo, 6 horas. Prevaleceu o bom senso, digamos assim, José Manuel.
Mas abre um precedente. Todo mundo que pedir vai ter direito de receber o mesmo tratamento, né, Bruno?
Sim, na teoria sim, né? Abre um precedente aí para que times peçam mudança em caso de atraso de voo, em caso de qualquer dificuldade que tenha nesses jogos de Libertadores e Sul-Americana, e que é bem possível que aconteça, né? Com o jogo quase toda semana.
É domingo então, Fla-Flu. Passando de sábado para domingo, 18 horas no domingo, me informou o PH Sperber. 18:30 do domingo tem o derby paulista, Corinthians e Palmeiras também. Então, Fla-Flu às 18, derby paulista às 18:30. E vem Platense apertando a entrada da grande área. Chegou para bater pro gol, Sapiola bate para fora, a bola subiu. Foi o Lencina. Lencina 99, Gonçalo Lencina, de pé direito bateu, errou o alvo, manda por cima, linha de fundo, Boni.
É o Platense chegando, pressionando, tentando ir para cima do Corinthians. Agora a finalização de fora da área, o Lencina teve oportunidade, mas pegou muito embaixo dela, por cima do travessão, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta. E só uma informação complementar, Zé, a gente falava do desmanche que sofreu o Platense depois do título do Apertura na temporada passada. Um dos jogadores que foi embora, Leonel Pico, de 27 anos, argentino meio campista, que hoje está no Remo, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, Zé Manuel.
Tá certo, Bondi. Vem pro jogo trabalhando no campo defensivo. A equipe do Corinthians recolhe Gabriel Paulista no campo de defesa, abriu do lado direito do campo, entrega pro Breno Bidon. Bidon dominou, segurou, pressionado, marcado, volta a bola aqui na entrada da grande área. Gabriel Paulista de pé direito tentou bater, mandou torto para fora do gramado. É lateral para o time argentino fazer a cobrança. Sinal da Pan marcando, estamos girando. Tempo e placar de jogo na Copa Libertadores da América. 10 minutos. Primeiro tempo do estádio Ciudad Vicente López. No placar, o Jovem Pan, tudo igual. Platense 0, Corinthians também 0.
E só lembrando, pelas Sul-Americanas, mais cedo nós tivemos o Botafogo empatando com o Caracas em casa por 1-1. E o Juventude Las Piedras também tomou um empate do Cienciano, 1-1, lá no Uruguai. 9:30 da noite tem Macará e América de Cali. E no mesmo horário, Vanderlei Nogueira, Carabobo e Bragantino encerrando os trabalhos da Sul-Americana. Jovem
Pan. Zero. Oi, Victor Boni.
Tem torcedor especial nas arquibancadas do estádio Ciudad de Vicente López. Técnico Ramon Dias, que passou pelo Corinthians entre o segundo semestre de 24 e o começo de 2025. Campeão paulista, um título que encerrou o jejum de 6 anos sem taças da equipe corintiana. Está lá acompanhando, lembrando que o filho dele, o auxiliar Emiliano Dias, se ofereceu para comandar o Corinthians depois da saída do técnico Dorival. Nunca escondeu o carinho pelo alvinegro do Parque São Jorge, mas a diretoria do Timão optou por seguir outro caminho com a contratação de Fernando Diniz.
Muito bem, meus amigos. O filho dele é que vive falando, né, que quer voltar um dia a trabalhar no Corinthians, a dirigir o Corinthians, né, Boni?
Exatamente.
O Emiliano, né?
Exatamente. Se ofereceu dessa vez também, mas a diretoria do Corinthians preferiu ir com o Fernando Diniz.
E eles que trabalharam a dupla no Internacional, quase rebaixaram o Internacional no ano passado.
É, você viu que o torcedor do Inter tá com saudade.
Foi quase.
Do Ramon Dias, que foi um baita de um centroavante, e o filho dele, Emiliano.
Mas no Inter aí chegou depois Abel Braga, salvou o Internacional e recebeu homenagem do nosso PH Esperber.
Muito bem,